Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Joel Flores.
Muito bom dia para você. Agora 11 horas mais 5 minutos, horário de Brasília. Terça-feira, hoje dia 6 de agosto, pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Me chamo Cris Magalhães, está começando mais um Está Escrito e não estou sozinho nessa missão. Temos sempre a companhia do pastor Joel Flores. Bom dia, pastor.
Bom dia, Cris. Bom dia para todos nossos amigos que agora estão ouvindo o programa Está Escrito. Que bom é sempre a terça-feira, onde estamos juntos aqui para abrir a Palavra de Deus. Estamos juntos para falar sobre os temas importantes que acontecem em nossa vida, em nossa sociedade. Seja muito bem-vindo mais uma vez a este programa. E um prazer, uma alegria contar com sua audiência, saber que você está ali do outro lado ouvindo o programa. Saber que Deus também vai falar para nós mediante sua Palavra, Cris.
Muito bem, pastor Joel. Um abraço para você que nos acompanha pelo Facebook, um abraço para você que está nas nossas postagens no Instagram, você pelo YouTube também. Então, facebook.com/radioNT, youtube.com/NovoTempoRadio. Para você que está em casa, está no trabalho, você que está nos dando carona no seu carro, agora, de repente, preparando o almoço na volta das panelas, e olha só, qual será o assunto de hoje? Pastor, o nosso assunto hoje é o que é família para você. Eu tenho mais 3 irmãos, somos 4, eu sou o mais velho. O meu pai veio de uma família um pouquinho maior, 14 irmãos, né?
Nossa,
a minha mãe, então, teve idade, né? Quase 20 filhos, mas 14, então, sobreviveram, que teve aqueles partos, né? E o senhor, pastor, teve quantos irmãos?
É a verdade, Cris. Eu não tenho essa benção de ter uma família grande. Eu sou filho único.
Filho único.
É assim. Eu não tenho irmãos.
É o queridinho da mamãe, pastor. Queridinho da mamãe.
É isso que todo mundo pensa, né? Mas o amor, sempre o carinho, sempre está no lar. Mas eu tenho uma família bem pequena.
Mas unida.
Mas é bem unida. É uma família que tem muito compromisso. É uma família que leva sempre a sério as coisas de Deus. Eu cresci nesse ambiente bem de unidade, de harmonia, onde a família sempre se reúne todos os dias para agradecer a Deus, para aprender. Eu lembro muito da minha infância, os conselhos de meu pai quando ele sentava ao meu lado, sempre com a Bíblia. Olha só, e os melhores versos da Bíblia que eu aprendi foram nessa idade, quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Meu pai sentava sempre ao meu lado, contava para mim uma história, e ele fazia aprender para mim sempre um verso da Bíblia. Minha mãe também, ela, ao final do dia, sempre colocou na minha mente aqueles conselhos maravilhosos que até agora lembro, né?
E o pessoal está no Peru ainda, pastor?
Meu pai faleceu já faz uns 2 anos. Minha mãe...
Recente agora, pastor.
Recente. Minha mãe ainda está viva. Ele está no Peru, ali com outros familiares que estão perto, né? Mas sempre temos assim a comunicação. A verdade, hoje, a distância não é problema para que a comunicação não esteja sempre próxima, né? E uma bênção ter os pais, ter a família, ter irmãos. E eu admiro muito as pessoas que têm uma família assim, bem grande.
Olha, pastor, eu tenho só um filho ainda, que é o Davi, de 4 anos. E eu estou tentando agora, quem sabe, mais um. Eu gostaria de ter 3. Questões econômicas, né?
Verdade.
E tal. Mas eu gosto de sentar à mesa assim, com aquele aglomerado de gente. Agora no Natal vou visitar minha mãe. Eu moro a 1.500 quilômetros, na cidade de Camaquã. Meu pai é um índio, de 70 anos. E aí, mas ele me trata ainda como um bebezinho, quase 40 assim. Anos, eles também.
Mas quando você chega para casa, você sempre vai ser o bebê da casa. Não importa a idade que você
tem. Mas é bom, né, pastor? É bom.
Muito bom.
E, pastor, vamos perguntar aos nossos ouvintes aqui o que é a família. E na atualidade agora a gente vive com uma pluralidade de famílias diferentes, né? Pai solteiro, mãe solteira, inclusive família com casais homossexuais, em outros contextos que divergem, né, desse triângulo, né, pai, mãe e filho, que é comumente esperado pelos pais, e tem questões bíblicas, né? Então essa mudança também nas relações afetivas sociais entre homens e mulheres é muito complexa. O pessoal tem misturado um pouquinho essa questão de modernidade com um padrão especial de família, essa construção da identidade dos indivíduos, né? Essa ruptura da ordem emocional. Antes, né, ao homem cabiam algumas questões, agora a mulher também assumiu. Algumas coisas foram positivas, né, para a mulher, que já deveriam ser colocadas em outros contextos, outras ultrapassaram algumas barreiras. Enfim, pastor, a pergunta foi colocada já nesses moldes e o pessoal, inclusive, está participando. Pelo Facebook, a Elia Marise colocou: uma família é Deus no comando de um lar. A Cláudia Silvia: família é tudo, viu, pastor? É o amor, a compreensão, a verdade, a base das outras coisas que vão ser acrescentadas. A Helena Gomes Barbosa: pastor, é uma aliança, assim fez o nosso Deus, então é um plano divino. A Luana Souza: família é um segundo abrigo que temos, é a união, uma aliança para sempre, é um laço divino. Pessoal também do Instagram, um abraço para você que está acompanhando a gente pelo Instagram. A Edna Pereira: bom dia, pastor, a minha família é a base de tudo na minha vida, por isso eu procuro orientações da Bíblia para mantê-la. Olha que legal. O Robson também pelo Instagram: é a minha base, colocou isso, pronto. A Ilênia B, também do Instagram, ela colocou uma palavra só, com quatro letras: tudo, tudo. A Andréia Ferreira: bom dia, para minha família é a base de tudo, não existe família perfeita, porque cada um tem opinião diferente, pode chegar a um consenso assim, mas há respeito, há amor, e eu amo a minha família, eu coloco todos os dias no altar do Senhor. Enfim, muitas participações, pastor. Mas como é bom a gente ter esse aconchego. Eu estava falando agora que eu tenho entre 35 e 40 anos, não vou revelar minha idade. Mas chego, pastor não tem, né? Mas eu já tenho cabelos grisalhos aqui. Quando eu vou na casa da minha mãe, ela já tem essa questão de ter o Davi, que é o neto. Então eu já sou um pai, né? Meu filho já está com quase 5 anos. Mas chegando lá, tem coisinha que a gente se comporta como filho, é, né? Aquele cheirinho daquele feijão, aquele abraço. A minha mãe, ela fez um filho desse tamanho, pastor, de quase 2 metros. Mas a minha mãe tem 1,5 metros, bem pequenininha. E dou aquele abraço. Eu, esses dias, inclusive, falando de mãe, de família, agora está chegando o dia dos pais, e eu vi uma expressão também que fala que ser pai é um beijo de Deus. É, então os filhos são um beijo de Deus, né? E, pastor, eu queria saber agora o que a Bíblia tem para colocar. A gente fez uma pergunta para os nossos ouvintes aqui, né? Pessoal, os nossos internautas: o que é família e o que a Bíblia nos aconselha desse parâmetro que ele nos deu?
Isso mesmo, Cris. E agora vamos abrir a palavra de Deus e antes vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado porque agora estamos prontos para ouvir a tua palavra. Obrigado pela bênção que temos de ter uma família. Família nasceu no teu coração. Mas agora pode ser que tenha muitas famílias que estejam passando por crises, por problemas, por dificuldades. Mas, por favor, o Senhor coloca a tua mão sobre essas famílias para que nós possamos ver a solução em ti. E é por isso que vamos abrir tua palavra para encontrar esperança, conforto para nossa vida e nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Família. Família é uma das palavras mais lindas de nosso vocabulário. A verdade é o maior suporte depois de Deus para toda a humanidade. Família foi a ideia de Deus antes de criar o mundo. O plano de Deus ao criar a família foi para dar amor, segurança, força, desenvolvimento, alegria. É dizer, a família tinha um ideal. Esse ideal ali foi colocado primeiro no coração de Deus. Só que alguma coisa mudou todo o conceito. Para muitos hoje, falar de família, falar de um fardo pesado, falar de dor, de violência, desprezo. Porque hoje a família é o alvo do inimigo. O inimigo de Deus quer destruir a família. Porque ele sabe que se destrui a família, Primeiro, ele destrói o coração de Deus. Logo, ele destrói a sociedade, porque a sociedade é constituída por famílias, é composta por famílias. Então, aquilo que acontece na sociedade é simplesmente o reflexo do que acontece em nosso lar, em nossa família. Quando nós pensamos mudar a sociedade, primeiro temos que pensar em como mudar nossa família. Quando nós falamos na sociedade, falta respeito, falta valores, falta princípios. Na verdade, nós estamos dizendo o problema está na base, em nossa família. Agora, a família nasceu no coração de Deus. A criação deste mundo tinha como objetivo, como alvo, a existência da família. Olha só, tiveram que passar 6 dias para que Deus possa criar o homem e a mulher. Depois de 6 dias, você já vai ver lá no livro do Gênesis, que depois de criar todas as coisas, quando já tudo era perfeito, depois de criar por o poder da palavra de Deus, agora, no 6º dia, a Bíblia diz que foi Deus mesmo que ele criou o homem, mas não com sua palavra. Ele criou com suas mãos. E quanto tempo ficou sozinho o homem? O homem ficou sozinho pouco tempo. A Bíblia fala assim, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Agora vou fazer uma ajuda, uma auxiliadora, para que seja idônea para ele. Então, de ali começou o conceito da família. Nossa, que lindo! Por quê? Porque a partir dali, Deus gostava muito ver ali a seus filhos. E seus filhos estavam felizes, porque gozavam eles de felicidade, de bem-estar, de todas aquelas coisas que ele já havia feito na semana da criação. Só que uma coisa mudou nossa história. Você conhece a história? A desobediência. O diabo atacou a família. Mas em que momento atacou a família? Foi naquele momento onde eles não estavam juntos. Você lembra que quando Eva caiu na armadilha do diabo, Adão não estava junto a ela. Adão estava longe dela. Ela separou de seu marido. O diabo aproveitou esse momento. Então, o pecado trouxe tanto dor. Primeiro a família. Depois, o primeiro coração de Deus. Logo para a família. E agora, a sociedade simplesmente é o reflexo do que acontece em nossa família. Desde o momento da caída, desde o momento que entrou o pecado, estragou todo o plano que Deus tinha para a família, para ser um lugar sempre de segurança, de felicidade, de sorriso, de harmonia. Agora mudou. Por que mudou? Você pode ver muitos lares destruídos, muitas famílias quebradas. O lar agora é um campo de guerra, de conflitos, de violência. Os filhos já não querem mais estar ali. É possível que agora esteja falando para uma família que estejam juntos sob o mesmo teto, mas nos seus corações estão tão longe. É por isso que eles sempre têm que levantar as suas vozes para que possam falar. Você já viu famílias onde tem grito para todo lado? Por quê? Porque os corações deles estão longe. Um coração perto não precisa levantar a voz. Sabe, o diabo, que sempre tentou destruir a família, hoje vemos que ele está conseguindo a destruição da família de diversas ou de várias maneiras. Eu vou falar para você pelo menos 6 coisas que o diabo faz agora para destruir a nossa família. Olha só, tem muitas outras coisas, mas eu vou falar de 6 coisas. Primeira coisa, ele quer destruir o núcleo familiar. Começa destruindo o conceito da família. A Bíblia fala que família é constituída por homem e mulher. Adão e Eva, tá bom? Isso é família, esse é o conceito bíblico. Mas você sabe que agora o conceito de família já mudou. É um ataque do diabo. Além disso, nós hoje temos famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Onde somente aparece o pai ou somente a mãe? Já não tem famílias constituídas por pai, mãe e filho? E agora os filhos crescem com carências afetivas, crescem e tentam encontrar fora da casa o que não encontram dentro da sua casa. Então, o diabo sempre está tentando destruir o núcleo, a base da família. Número 2. O diabo está conseguindo hoje que muitas pessoas entrem aqui no matrimônio, mas sem tomar com seriedade. Por quê? Você já viu muita imadurez hoje nas famílias? Agora as coisas são feitas contrariamente ao ideal de Deus. Você agora vai ver que tem muitas pessoas que estão unidas somente por sexo. E agora, como as coisas foram invertidas? Agora tem sexo sem compromisso, quando o ideal do plano de Deus é que o sexo seja parte do compromisso, primeiro compromisso. Agora nós vemos como as coisas foram invertidas. Imadurez, pessoas que não conseguem resolver conflitos, pessoas que não têm estabilidade, pessoas que não têm compromisso. Então, é um ataque do diabo para a família. Número 3, é o caráter deformado. Você já viu que nossos maiores problemas que temos ali no lar têm que ver com nosso caráter. Nosso caráter egoísta. Nosso caráter que se forma ali em nosso coração, em nosso pensamento, em nossa mente, que nós não podemos mudar com nossos próprios esforços. Número 4, você pode ver como os vícios destroem a família. Um vício destrói a saúde e acaba com a vida da família. Número 5, pode ver como a infidelidade destrói os corações, deixa feridas abertas, destrói por completo a família. E número 6, a falta de atenção. Você já vai ver que hoje a família mudou em conceito de convivência. Por exemplo, se nós tomamos uma família tradicional com uma família atual, vai haver muita diferença. As famílias tradicionais comem juntos. As famílias atuais, cada um come onde quiser. As famílias tradicionais têm respeito. Hoje, nas famílias atuais, não tem muito respeito entre filhos e pais. As famílias tradicionais gostavam muito do diálogo, de falar, de conversar. Mas agora você vai ver famílias que não têm mais diálogo, não têm mais conversa. As famílias tradicionais sabiam como solucionar seus problemas, porque passavam tempo falando. As famílias tradicionais sabiam o conceito de disciplina, de comunicação real. Mas agora é difícil, porque o tempo é tão curto para passar com eles que ninguém sabe o que está acontecendo com o filho, com o esposo, com o marido, com a mulher. Cada um está fazendo sua vida. Ainda todos estão sob o mesmo teto, mas já estão divorciados mentalmente. Esse é o conceito lamentável da família. Agora, qual é a solução? Por favor, ouça com muita atenção. Ante os problemas, o divórcio não é a solução. Melhores móveis não é a solução. Ouça bem, a palavra de Deus apresenta uma saída, uma solução para os problemas da família. No livro de Salmos, capítulo 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe que o livro de Salmos 127 foi escrito para você e para mim, para dizer o seguinte: que a solução para a nossa família está em Deus. E a solução começa quando Deus muda nosso coração. Porque se seu coração não muda, nada vai mudar. Nada. Você pode prometer sempre e você não vai conseguir mudar. Você pode dar para suas famílias as melhores férias, mas se você continua agindo da mesma forma, nada vai melhorar. Você pode ter uma casa muito linda, mas não ter paz. Você pode ter uma linda cama, mas você está dormindo separado da sua mulher, de seu marido. Vocês estão unidos por um teto, mas divorciados no coração. Você pode agora estar vivendo a maior crise e você está pensando assim: eu vou desistir. Para ali. Sabe por quê? É possível que você já tentou com tudo, mas ainda quando tudo, esse tudo para você não deu certo, ainda você não foi para Deus. Ainda você não tentou com Deus. Toma mal de tua esposa, tua mulher. Se você está longe dele ou dela, liga para ele ou para ela e fala agora: vamos tentar mais uma vez. Vamos estar juntos porque isso prometimos um dia. Vamos superar, vamos nos ajudar. Mas agora, não vamos ir sozinhos. Vamos ir com Deus. Vamos juntos a buscar a Deus. Vamos acordar mais cedo todos os dias para orar. Vamos ir para a igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos compreender o amor. Porque nós não podemos dar aquilo que não temos. Você não pode amar se você não entende o conceito do amor. E o amor é Deus. Quando Deus está na família, você pode ler o capítulo 128 do livro de Salmo. E sabe, olha só o que diz: abençoado o homem que tem o Senhor, porque o Senhor abençoa sua família, sua esposa, seus filhos. Você pode ler todo o capítulo 128. É uma bênção de Deus, uma promessa de Deus que hoje pode ser uma realidade. Deus está muito interessado na sua família. O primeiro milagre que Jesus fez quando ele esteve na terra foi uma festa do casamento, porque ele pode mudar todas as coisas. Não importa qual é o fracasso que você sente que tem na sua família, é agora o momento para ir para Deus. Sabe por quê? Deus quer ver famílias no céu. O maior logro da sua vida não são as conquistas, os títulos que você possa ter. O maior logro é estar com nossa família na eternidade. E hoje eu quero orar por você e por sua família. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque tua palavra sempre apresenta para nós não somente conselhos, apresenta soluções. É por isso que queremos entregar nossa família em tuas mãos. E primeiro queremos colocar nosso coração egoísta, para que possa ser mudado por um coração de amor. Um coração vazio, para que possa ser enchido com um coração cheio de esperança. Não podemos dar aquilo que não temos. Por isso queremos a Deus em nossa vida, para que nossa família possa ser o melhor lugar para viver. Toma nosso coração, muda nossa família, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, que bênção poder, né, encontrar na Bíblia que a família é um plano de Deus. Nós temos que ter duas vontades, ir trabalhar e voltar para casa. Né? Nós temos que prestar mais atenção, né, pastor? Às vezes construímos uma casa e não construímos um lar. Mas que bom que na palavra de Deus nós achamos conforto, inclusive para mudar o que os outros falam que não há chance. Olha, não há chance para o seu casamento, não há chance para os seus filhos. Está tudo quebrado, só um milagre. E o milagre é uma das especialidades desse Deus que projetou toda essa família, né, pastor?
É maravilhoso saber isso, Cris. É maravilhoso saber que não tudo está perdido e que Deus tem um interesse muito especial em nossa família. E Ele está disposto a fazer os maiores milagres cada vez que nós vamos para Ele.
E o pastor agora vai oferecer para os nossos...
Sim, para a família.
Para a família. Eu vou falar o telefone e o pastor vai falar do presente. O telefone para você pedir, então, o WhatsApp é o 12-98-100-1425. 12-98-100-1425. Você não vai pagar nem esse presente e nem o correio. Qual é o presente, pastor?
Não, esse é o presente para você e para a sua família, tá bom? Este é um DVD para assistir com toda a família. Ali, os filhos, toda a família. Então, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Você pode ligar agora mesmo, você pode escrever ali pelo WhatsApp e nós damos de presente para você. Então, Deus abençoe muito sua família e não esqueça, agora mesmo, pedir seu presente.
Pastor, muito obrigado. Na próxima terça-feira, às 11 da manhã, a gente tem um encontro marcado com a Palavra de Deus e com os nossos ouvintes.
É assim. Muito obrigado a você por assistir e também por ouvir este programa. E lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Está escrito.